Define parameters of program.
I'm Captain James Kirk of the United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo, semanalmente, aqui toda segunda-feira à noite, no canal do TB no YouTube e, a partir de hoje, em um novo lugar, estamos também com o canal do TB na Twitch. Então, se você prefere a Twitch de alguma forma, você quer contribuir com o TB, dar um sub pela Twitch ou, pelo menos, se inscrever lá no nosso canal, para ficar sempre por dentro das nossas lives, acessa também twitch.tv/techbrasilis para poder acompanhar o TB ao vivo também. A partir dessa live aqui, estaremos sempre transmitindo também o TB ao vivo por lá. Hoje vamos falar de um tema capcioso, eu diria, para alguns, ou enfim, fascinante para outros, né? Roubando aí o termo que Spock gosta tanto de usar. Hoje vamos falar das religiões em Star Trek, a retratação das religiões em Star Trek e como tudo que é mostrado nas séries e filmes da franquia se conecta com o que temos nas religiões do mundo atual, né? De hoje, da atualidade, de como a gente vive. E para falar sobre o tema aqui comigo neste TB ao vivo, temos aqui inicialmente Murilo Von Groll. E aí, Murilinho?
E aí, Gus, tamo aí, firme e forte.
Muito bem, um homem de poucas palavras, mas de muito conhecimento aqui na nossa live. E para falar aqui com a gente, fazendo a sua estreia no TB ao vivo, ela que apresentou recentemente uma tese de mestrado sobre esse tema que a gente vai falar hoje aqui, Marília Carvalho. E aí, Marília, tudo bem?
Oi, tudo ótimo, que honra. Estou muito feliz de falar desse assunto realmente fascinante. Eu sou suspeitíssima.
Muito bem, e eu feliz aqui de termos, se eu não me engano, pela primeira vez na história do TB ao vivo, dois nordestinos em tela, tá? Que eu lembro.
Pois
que eu lembro.
É.
Bom colocarmos isso aqui, que a nossa nação é poderosa aqui, vai aos poucos invadindo o TB ao vivo. Bom, a galera já está aqui acompanhando a gente no chat, Ricardo Carvalho aqui já falou que, né, falou que o tema é fascinante, parabenizou aqui a gente, o Curitibanos aqui também, Luiz Fernandes, Lívia Fonseca, Lúcia Hatz, Diego Gomes, Lívia Fonseca, eu já falei. Enfim, galera vai chegando, né? Tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, e claro, nós vamos adentrando ao tema, mas antes da gente começar com um papo mais filosófico, aquela coisa que a gente, né, como a Marília aqui falou um pouco antes da gente entrar lá, que a gente vai abrindo aba uma depois da outra e vai mergulhando no tema e se aprofundando. Já que é a primeira participação da Marília aqui no TB ao vivo, né? Eu preciso fazer a pergunta, Marília. Como que Star Trek entrou na sua vida? E como que Star Trek se tornou a tese do seu mestrado, né? Como que chegou a esse ponto o fanatismo pela franquia?
Vamos lá. Star Trek, ele entrou na minha vida por conta dos meus pais, que inclusive estão aqui, mandar um beijo, muito importante, eles estão aqui me assistindo. Eu tinha o costume de, nos áureos tempos que ainda era comum a gente assistir TV a cabo, eu assistia muito com meu pai, reprises da série clássica. A gente semanalmente sentava e assistia vários episódios. Eu devia ter uns seis, sete, oito anos a gente assistia. Depois disso, quando começou a era dos streams, e na verdade nem nos streams, foram nos DVDs, a gente decidiu maratonar. Todo santo dia a gente tirava, nós três, eu, meu pai e minha mãe, a gente tirava, antes de dormir a gente assistia um episódio. Até a gente maratonar na ordem cronológica, né, da primeira temporada a série clássica toda. E aí, por diante, a gente foi assistindo, né, os episódios. Então, começou muito cedo. Eu me apaixonei por Star Trek pequenininha, assim, por conta de meus pais. É a série favorita de meu pai. E eu fui entendendo o quanto fascinante era vislumbrar um universo tão diferenciado, sabe? Do que a gente às vezes vê dentro do cinema, de um conceito mais humanista desse futuro, das forças espaciais, né? E aquilo me fascinou muito, principalmente pelo contexto humano que Star Trek tem. Então, isso sempre me fascinou muito. Com o passar dos anos, e nunca perdendo esse costume, uma certa feita, a gente estava reassistindo Missão Misericórdia. E, do nada, eu falei assim, caramba, esse tema se assimila muito com a questão da pluralidade dos mundos habitados, que o Espiritismo, contextualiza. E aí aquilo me deu um estalo, eu falei, poxa, se eu conseguir fazer essa correlação em um episódio, como não ampliar esse processo? Como não analisar Star Trek por uma visão sobre essa questão das crenças, né? Eu até uso esse princípio que são as linguagens da religião. O que são as linguagens da religião? São os ritos, os mitos, os dogmas, as doutrinas e os símbolos, né? Então, como não fazer essa correlação nos outros episódios? O meu desejo inicial, obviamente, como uma Trekker apaixonada, era fazer análise da franquia inteira. Então, eu apresentei com vamos falar sobre a franquia inteira. Não consegui. Foi o primeiro só para a série clássica. Eu falei, tá bom, então vamos fazer a série clássica toda. Aí, meu orientador falou, diminua. Faça só a primeira temporada. Aí eu, tudo bem, vamos fazer só a primeira temporada. E aí finalizou e viraram 5 episódios. Uma análise de todos os episódios da primeira temporada, mas eu faço um aprofundamento específico de 5. E basicamente é isso. Eu achei que ninguém compraria essa loucura quando eu apareci com esse projeto de pesquisa. Mas, assim, a Universidade de Sergipe abraçou esse meu fascínio, que não tem outra palavra, e foram 2 anos, assim, incríveis. Mergulhar nesse universo que é tão... Eu sou tão apaixonada, assim. Eu tava ali trabalhando, mas, ao mesmo tempo, eu tava com o olho brilhando, sabe? Eu sou muito fã de Uhura. Então, olhar Michelle, assim, ela interagindo. Ai, foi mágico. Ai, basicamente isso. Não vou dar muito spoiler, não, pra gente poder ter coisa pra conversar mais pra frente.
Muito bem, mas ó, bom, vamos adentrar aí o tema, né? Você mencionou que teve que fazer teve que encolher um pouco, né? Focar mais ali na questão de 5 episódios, né, da série clássica. Lógico que a gente naturalmente vai aqui acabar passando por outras séries. Tenho certeza absoluta que Murilo Von Goel vai falar de Deep Space Nine, né?
Eu!
Nunca perde a oportunidade de falar de Deep Space Nine. Porque também tem muita referência religiosa em Deep Space Nine. Não tô tirando quieto, não. Tem que falar também. Pois é. Mas vamos começar do começo, né? Eu sei que esses 5 episódios que você mencionou, Marília, você até colocou no seu trabalho, ela até enviou aqui com antecedência para a gente também poder se preparar, né? Porque, assim, ela entende 10 mil vezes mais do que eu aqui juntos. Mas a gente tem aqui 5 episódios, né, que você destacou, que é a coleção, Corte Marcial, A Hora Rubra, Semente do Espaço e Missão Misericórdia. E aí, claro, em alguns deles, o jeito que Star Trek trata a religião é uma coisa mais explícita do que outra, né? Por exemplo, acho que Space Seed talvez seja o mais implícito deles, mas essa seleção de episódios que você fez foi justamente pelos quais você gostava mais, ou foi porque isso estava mais em voga para você? Como é que foi isso?
Não. Na verdade, a análise, eu desenvolvi de forma autoral um quadro sinóptico, ou seja, um quadro de cruzamentos, exatamente para eu não cair nessa vontade de ir para os episódios que mais me interessavam e ser mais específica de onde eu ia conseguir fazer esses cruzamentos de forma mais didática e acadêmica, né? Então, eu selecionei os episódios que eles melhor faziam cruzamentos. Então, não é que dentro dos 30 episódios eu não achei outros cruzamentos entre mitologias, rituais, não é isso. São episódios que isso ficava mais claro. Eu tinha mais embasamento teórico, principalmente, por se tratar de uma dissertação de mestrado, eu tinha mais embasamento teórico para eu mergulhar. Eu usei um autor específico para poder fazer esse mergulho. Então, eu fiz essa seleção nesse sentido, de que, por exemplo, eu conseguia desenvolver e criar correlações do que eu chamei de elementos da religião não ficcionais, que seriam elementos da religião que a gente consegue fazer essa correlação, então, que eu conseguia resgatar um pouquinho de mitologia grega, um pouco da mitologia hinduísta, um pouquinho de religiões abrâmicas, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eu conseguia fazer correlações mais bem detalhadas. E por isso eu fiz essa pré-seleção. Eu tenho uma, assim, dessas duas, assim, que eu tenho muito proximidade realmente a Missão Misericórdia, porque foi ela que me fez. Eu digo que ela é a responsável pelo meu mestrado. E eu gosto demais da Hora Rubra, porque eu acho que tem uma correlação com a questão da catarse e com o poder de influência na cabeça dos fiéis, vamos dizer assim, né, que eu fiz essa correlação, que aí me deu muito interesse. Eu gosto muito da história, eu acho uma história que, inclusive, tem desenvolvimento depois, né, mesmo que pequenos em outras séries da franquia, mas eu fiz por isso. Não foi por gosto, foi por análise mesmo, metodológica.
Muito bem. Mas como eu e o Murilo aqui, a gente não tem, né, o estrito compromisso com a ciência, eu queria falar primeiro do que eu mais curto, que é justamente a coleção, né? O The Menagerie, num ator episódio que enfim, extremamente focado no Pike, né? Meu personagem favorito. E realmente, com o material que você mandou, eu acho que na hora que você está assistindo, das muitas vezes que eu vi, você queria conexões ali. Mas eu comecei a abrir um pouquinho mais o horizonte para o que é que cada coisa ali poderia significar e como cada uma delas se correlaciona com alguma religião, algum elemento dessas religiões. Então, uma coisa que eu achei muito interessante que você pontuou é em relação à questão do que o Pike almeja, né, para o final da vida dele, porque ele almeja um paraíso, né, ele é um que é baseado numa ilusão que ele viveu, mas ele chegou no estágio da vida que ele se vê meio que sem saída, fala, não, eu quero viver nesse paraíso para sempre, me leve até lá, não faz mais sentido viver, é quase como se fosse uma eutanásia, digamos assim, né, ele quer realmente viver preso da realidade criada pelos talosianos e é isso. E assim, lógico que quando você pensa em paraíso, logo tem a questão Adão e Eva, mas também tem a questão da morte após a vida, ou da vida após a morte. Então, o que ele vive ou vai viver com os talosianos já é uma vida após a morte, mas também não é morte, né? Porque ele não está vivo. Como é que você observou assim? Porque eu vou falando e vai me chegando as referências, você que organizou isso de maneira escrita, acho que vai poder ficar melhor também.
Eu fiz exatamente essas mesmas correlações. A minha maior questão é que tentando fazer uma correlação mais prática, toda religião ela tem esse princípio da salvação. Em formas diferentes, em configurações diferentes, e essa percepção de paraíso, eu falo de salvação, mas a gente vai usar essa palavra de paraíso mesmo, de diferentes formas. E o paraíso ele está muito correlacionado com o pós-morte. Então é assim, cuide da sua vida para que no momento em que você morrer, você vá para o paraíso. Seja fiel, siga os princípios, os dogmas e o que está escrito nas doutrinas, né, que seria uma parte escrita para você chegar no paraíso. No caso de Pike, ele já está em uma morte em vida. Ele já está em processo assim de que, se você for considerar, inclusive, pegando um spoilerzinho, né, de Strange New World, você vê que Pike, ele tem ele é viril, sabe? Ele almeja a vida de aventura. Então você percebeu o quanto está debilitado fisicamente. É tão complexo para ele, porque aquilo é a morte. Aquilo para ele é a morte. Ele não está conseguindo ser o capitão que ele foi. É morte para ele. Então, no momento em que ele já vivenciou, né, antes aquela ilusão de estar ali com a Vina e de tudo que os talosianos podiam experienciar para ele, voltar para Talos é essa visão do paraíso. É a visão dele poder ser o pai que ele sempre foi. E eu usei, inclusive, a palavra de similaridade antitética. Eu usei essa palavra, que é assim. O que acontece com Adão e Eva? Eles vivem no paraíso e aí eles decidem comer do fruto proibido, que é o fruto da consciência, e eles saem do paraíso. No caso de Pike e Vina, eles fazem o caminho inverso. Eles viviam no conhecimento, vamos dizer assim, na realidade. E eles fazem a opção de viver na ilusão e ir para o paraíso. Então eu fiz essa correlação de que eles caminham de forma parecida, mas em lugares opostos. Uma correlação que eu fiz também é com a Arca de Noé. De que, se você for parar, eu fiz essa correlação, porque o que os talosianos fazem? Eles pegam um casal de humanos, colocam em cativeiro para poder repopular Talos. E é o mesmo princípio da arca, né, e do dilúvio, de que Noé, e no zoroastrismo também tem um pouquinho disso, eles pegam esses dois elementos de uma espécie, colocam ele em uma cave temporariamente para poder repopular, com uma certa assistência, assim como os talosianos, de alguma forma, experienciam. É assim, olha, vocês vão ficar presos, mas vocês vão ficar vivos. Então, eu fiz essa correlação também. Se eu não me engano, dentro desse episódio de The Cage, foi basicamente isso. Eu, obviamente, destrinchei um pouquinho, coloquei algumas correlações. E só para finalizar, assim, uma coisa que é importante no processo da minha dissertação é que eu fiz uma opção em não falar de citações explícitas. Porque, se você for parar para perceber, existem muitas... muito material de citação explícita em que Star Trek fala sobre religião. Então eu falei, não, preciso entrar por um caminho que seja um pouquinho diferente. E aí
eu fui ler achando que a primeira citação seria de... quando ele tá com Apolo, lá, o Kirk, ele fala, né, que ele só tem um Deus, não precisa de outro, né? Eu jurei, eu ia falar nisso, e quando eu vi que era uma coisa muito mais profunda que analisar essas citações óbvias, né?
Exatamente, então assim... Eu falei, não, eu preciso ir um pouquinho além. Eu preciso ir um pouquinho além. O que é que eu consigo abstrair, mas que não está na cara? O que é que a gente pode explorar além, né, do que está na nossa cara? E aí eu fiz essa opção de dar uma mergulhadinha um pouco mais filosófica dentro do universo de Star Trek.
Pô, que legal, que legal. Gosto desse episódio. Acho que ele tem, não só pelo fato, né, enfim, ele tem todas as partes lá do primeiro piloto, The Cage, e a forma que ele combina também é muito interessante.
Agora é um trabalho de edição surreal. Eu acho assim, se você for parar, o roteirista e o editor...
É um envelope, foram... né?
É incrível como eles conseguiram compilar as histórias assim já feitas. E quem por exemplo, nunca viu o piloto e vai assistir só a versão dividida em dois da coleção, nunca vai imaginar que aquilo ali foi reconfigurado.
Total. Agora, um episódio que você adicionou aí na sua tese, que realmente eu não nunca me fez pensar, pelo menos não sob a perspectiva religiosa, é Court Martial, a corte marcial. Né? Assim, a gente tem, lógico, os famosos episódios de corte marcial, de Star Trek, várias séries de Star Trek. Tem Strange New Worlds, teve com a Una... Mas eu nunca havia levado para o... Eu sempre fiquei muito na questão jurídica, né? É interessante também você observar como que uma sociedade evoluída como a de Star Trek lida com o direito em si, mas eu não consegui ver a perspectiva religiosa disso. Como é que isso funciona? Como é que funcionou na tua análise?
Vamos lá. O ponto principal é que as cortes marciais, elas vêm de uma etimologia religiosa. Marcial vem do deus Marte, do deus da guerra. Então, já começa daí, de que o nome marcial vem disso, do deus Marte. E o processo do... uma corte jurídica, uma corte marcial, é um processo ritualístico. Porque para o rito você precisa ter pessoas específicas, você precisa ter roupas específicas, você precisa ter um lugar específico, você tem um cronograma específico. Então, tem gestos específicos, a hora que uma pessoa fala, coisa desse tipo. Então, isso é um processo religioso. Independente de qualquer coisa, ele é. Uma das coisas mais interessantes é que, fazendo a correlação... Os momentos de julgamento, você bota a mão em cima de um texto sagrado e jura a verdade àquele Deus que é gerido, aquele governo, aquela instituição. E ele faz isso. Ele coloca a mão num globo ali, né, de luz e jura em nome desse Deus, desse sagrado, que seria a justiça, vamos até ser bem mitologia grega, né? O Deus Justiça. E você vê que todo mundo da frota muda a roupa, então é uma roupa ritual. Eles têm emblemas específicos ali para mostrar que aquele, a patente, né? As falas, elas são muito organizadas. E existe o toque, né? Tem três toques para poder começar o rito marcial. Sim. E esses três toques são uma referência a Thor. É o machado de Thor e o machado de Éfeso. Ele vem daí. É por isso que o juiz bate ali, porque ele está instaurando essa figura religiosa que veio, né, de tanto de Éfeso quanto de Thor. Então, eu imaginei que muita gente ia falar, me perguntou assim, mas eu não fiz essa correlação. Os próprios... a lei em si, muitas leis até hoje, elas são regidas por instituições religiosas. Eu posso estar errada, mas assim, em alguns lugares de tradição muçulmana, o nome me fugiu agora. que é o Corão, perfeito. O Corão, ele é dentro do Corão que são regidas as leis para julgamento. Então eu fiz assim, e é muito legal porque o advogado, ele fala sobre isso. Ele tem um determinado momento lá que ele tá fazendo a defesa do Kirk e ele remonta. Ele fala, ele cita a Bíblia Sagrada, ele cita o código de Hammurabi. Então, ele mesmo faz essa correlação falada de que, olha, existem tradições escritas, porque o grande conflito ali é o quase de sempre, né, que é o humano e a máquina, né, os erros entre o humano e a máquina, ela é falha. E aí ele faz essa correlação e fala, olha, mas aqui nos livros escritos tem certas coisas sobre a justiça. Vamos resgatar esses livros. Então, é basicamente nesse sentido. Às vezes, a gente se passa mesmo, mas tem muito, muito do que a gente faz naturalmente que vem de tradições religiosas e a gente nem percebe. E aí, eu quis, inclusive, pegar nesse gancho, assim, de falar, olha, talvez, a olho nu, a gente não iria conseguir perceber isso. Mas tem muito, muito pano para a manga ali para a gente fazer essas correlações.
Com certeza. E falando nesses ritos religiosos, você sabe, Maíra, que aqui no TB ao vivo a gente tem uma tradição, né? É que só pode assistir aqui a gente quem deixar o like na live. Então, assim, é ritual, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você tá assistindo aí, tá assistindo, ainda não deixou o seu like na nossa live, deixe já agora para a gente conseguir, né, fazer a live chegar em cada vez mais pessoas. E antes da gente partir aqui para falar do próximo episódio que está aqui na lista, queria trazer também alguns comentários da galera aqui. O Ricardo Carvalho disse: Missão Misericórdia é para os espíritas pirarem o cabeção. Parece que o Dini leu Kardec, é incrível. Tem também um comentário interessante do Curitibantes que ele fala: lembrando que Roddenberry é humanista e imaginava um futuro sem religião. Isso é verdade, até porque, assim, Star Trek tem um olhar para a religião que é muito peculiar, né? Eu acho que toda vez que Star Trek vai explorar esse tema, ele sempre explora da perspectiva humanista. Ele, assim, não em todas as vezes, mas ele está ali na maioria das vezes também te lembrando dos perigos que existem em transformar algumas coisas em dogmas, né? Em seguir pessoas, ideias, enfim, de maneira indiscriminada, de realmente colocar algo acima de você e seguir de forma, enfim, sem qualquer contestação. Eu acho que, e claro, essa perspectiva que Maíra trouxe vem justamente disso, né? Muitas coisas, até um tribunal de justiça contém elementos religiosos. Então, você vê que isso perpassa Star Trek, até mesmo no episódio que nem se fala de uma religião específica ou de um deus, enfim.
Jim imaginava, Ira Bear não.
O escritório do pensamento comentou aqui: estamos todos aqui na produtora parados e assistindo no telão, olha só, um bando de trackers encantados com esse tema. Pô, que legal, galera. Bom, espero que vocês estejam gostando aí, animados e acompanhando juntos. Bom, vamos continuar aqui a nossa...
Augusto, eu queria perguntar uma coisa para a Marília, assim, sobre o lance da... Não sei se é o... Qual que é o próximo episódio da lista?
Hora Rubra.
Esse mesmo que eu ia perguntar. Então, eu posso ir lá. Eu sempre tive essa impressão, até o nome do meu podcast do Leandro na Rede Trek Brasilis é Hora Rubra, em homenagem a esse episódio. E eu queria te perguntar, assim, se a tua impressão do episódio, eu acho que é isso, com que eu li a tese, é de que o episódio fala muito sobre essa teologia do medo que existe. Eu acho que é bem presciente, né? Porque isso é uma coisa que cresceu muito no... E aqui quem tá falando, inclusive, eu sou religioso, que se cresceu muito esse lance da teologia do medo dos anos 60 para cá. Não que não existisse, existia muito, inclusive muito no contexto dos Estados Unidos, mas isso veio muito pro Brasil, muito pra América Latina. Na Europa tem menos, mas na América Latina isso é uma coisa muito presente, desse lance da teologia do medo, de se tu não pagar o dízimo, o devorador toma, se tu não andar na linha, Deus vai te salvar, o feijãozinho da bênção e essas coisas todas. A Hora Rubra, ela me parece meio que uma presciência, né, Marília? Me disse eu tô errado. Sobre todos esses eventos e sobre essa questão de tu figurar o líder religioso quase como um semideus, assim, como aquele que tem a... que é que faz a ligação, que é uma coisa completamente dissoante do cristianismo primitivo, né? Porque se a gente for observar o cristianismo primitivo, ele vem do judaísmo, onde sim havia, os caras tinham que fazer sacrifícios e todas aquelas coisas, e Jesus pregava que não havia intermediário. E parece que alguns movimentos andam no sentido contrário disso, e muito do lance da teologia do medo, que era exatamente o que os fariseus faziam, como o judaísmo estava naquele primeiro século, né?
Uhum. Perfeito! Você entendeu, assim, o start para a seleção desse episódio, para minha correlação. É exatamente pensar nesse poder de convencimento sobre essa imagem do se você não fizer o que você tá o que nós estamos estabelecendo, você não irá para o paraíso. Até fazendo uma correlação, né, com a coleção. É, então, essa é a maior essência, de que você vê que eles estão ali sobre uma caixinha e não conseguem mudar e nem agir de forma não harmoniosa, porque pensando em harmonia no sentido de que tudo está ali daquela forma na linha tênue, por medo, né, de se dissociarem desse estado de harmonia. E as roupas também são muito interessantes, porque você vê que eles optaram por vestimentas mais tradicionais, roupas do século XX, e eu gosto muito, inclusive, dos capuzes, né? De que na hora deles fazerem a conversão ali, né? De quem tá indo dos anchors, né? O cara tá com uma roupa dos inquisidores. Se você fizer uma correlação, são os inquisidores. Aquilo ali é a imagem dos inquisidores que perseguiam os hereges. Ou seja, você não tá seguindo ali o cristianismo raiz, né? Da época, você vai ser reprogramado. Eu gosto muito desse episódio porque ele tem diferentes puxadas assim. Uma das coisas mais que também me puxou muito é o festival em específico. Fazendo um estudo, né, da etimologia de rubro, vem de ruber, né, vem de vermelho, e que em muitas religiões a gente vê o vermelho associado ao demônio, a coisas ruins, ao fogo, à luxúria. E aí eles colocam exatamente o nome como se fosse assim, é o momento da luxúria. É o momento de deixar essa vermelhidão subir. E eu correlacionei com o ritos catárticos, né? Ritos em que a gente se liberta. E principalmente o carnaval. Por que não, né? O carnaval ele está ali num período antes da Páscoa, né, da quaresma, e que você é libertado, o carnevale é libertado para você fazer todos os seus desejos, comer o quanto você quiser, beber o quanto você quiser, libertar seu corpo de tudo, fazer, cometer violências, para que depois você se retome ao seu estado harmonioso e siga, para que você... É como um escape, essa palavra, é um escape. E a Hora Rubra, ela faz exatamente essa correlação do rito catártico, né? E eu fiquei pensando que a gente, quando a gente fala, inclusive, de doutrina, ela está bem relacionada aos escritos. Então, vamos lá, a Bíblia é o corpus doutrinário, é onde está escrito a palavra divina. E no caso desse episódio, eu até digo que o corpus doutrinário é o próprio... Meu Deus, o nome do personagem me fugiu agora.
Huber?
Sim, o ser principal, o nome me fugiu. O Landro, perfeito. O Landro, ele é a imagem. Porque como ele é um computador, todas as regrinhas estão ali dentro. O corpus doutrinário é ele. E foi construído pelo Landro original, vamos dizer assim, né? Ele foi o cara, o profeta, vamos dizer assim, que escreveu, que configurou aquele computador, e tudo como deve ser seguidinho está dentro daquele corpus doutrinário que é aquele computador. É basicamente isso. Mais alguma dúvida, Murilo?
Não, pessoal, eu só queria perguntar isso porque foi realmente assim o
que me passou. Mas muito bom. É exatamente essa mesma linha.
E muito presciente, né? Porque eu acho que quando esse episódio foi produzido, a gente não tava nessa vibe ainda. Assim, talvez já tivesse em movimentos de começar de organização disso. A gente já tem, no final dos anos 60, movimentos neopentecostais crescendo, mas não tava naipe que a gente tava hoje, ou naipe anos 90, assim. Foi realmente uma coisa que foi muito... Star Trek tem esse hábito, né? Ser presciente para as coisas boas e para as coisas ruins também, né?
Nossa! Eu botei um. Dentro da tese, tem um capítulo. O primeiro capítulo é exatamente todo sobre isso. Eu falei para meu orientador, eu falei, beleza, vamos entrar no quesito dos cruzamentos das linguagens com a religião, mas a gente precisa falar o porquê eu escolhi Star Trek. Qual é o precedente que Star Trek traz dessas correlações? Então, a gente tem referências à moda, a gente tem referências à tecnologia. Sobre tecnologia é uma live só, para a gente falar o quanto Star Trek foi revolucionária nesse sentido, né? E eu até, isso é meio polêmico, né? Eu fico pensando o quanto o símbolo de vida longa e próspera é o símbolo do paz e amor, só que com os dedos diferentes, sabe? Então, eu disse, precisamos, para as pessoas que não conhecem tanto Star Trek, parar um minutinho para a gente entender o impacto dessa franquia para o contemporâneo, né?
Com certeza. E ó, tem aqui um comentário do Quit Manus que ele deixou também, falando sobre Rumors for Adonai, né? Que expressa bem exploração científica sobre uma religião antiga.
Esse episódio que o Kirk diz, que o Dino diz, eu já tenho um Deus e é suficiente para mim.
Uhum. Pois é. Acho que o próprio filme 5, né, que a gente tem o Cyborg e a procura. Uhum. Por Deus, digamos assim.
Eu sou o último bastião que defende esse filme.
A gente até colocou na capa do episódio aqui, não, do TV ao vivo, justamente porque, enfim, o filme é todo. Acho que se tem uma obra que tem mais religião, assim, por mais tempo, eu diria, né? São 2 horas aí. Esse filme. Murilo, aproveite aí que você é a única pessoa no mundo que defende esse filme. Brincadeira, não.
Eu
gosto muito.
Chegou seu momento,
Murilo. Eu gosto mesmo de Star Trek 5, não é sacanagem. As pessoas não acreditam quando eu falo, tem que convencer elas do que eu gosto.
Quem sabe você vê essa perspectiva religiosa de um cerne que as pessoas geralmente não veem. Por favor, discorra.
Agora. Não, mas, difícil, mas vamos lá. Assim, até o Shatner tinha ideias mais rocambolescas, né, pro episódio, pro filme. Originalmente ele queria que a Enterprise encontrasse Deus e o diabo, né? Aí o estúdio falou, vai com calma, irmão, vai com calma que vai dar aqui pro Cor. Mas enfim, eu acho muito interessante que é esse lance dessa procura por Deus, né? E tem aquela frase genial do... E é muito interessante que quando eles chegam no planeta onde supostamente tá Deus, o McCoy compra de primeira que Deus tá lá, né? Tanto que o Kirk vai meio e o McCoy vai numa vibe dele, assim, do tipo, cara, tu tá falando com Deus, não dá pra desrespeitar o homem e tal. E o Spock mais cético e o Kirk ali no meio do caminho. E eu acho muito legal esse lance do por que tem Deus, precisa de uma nave estelar. Para mim, fala muito sobre esse lance dessas igrejas. De novo, não quero me repetir no tema, mas desses lances de igrejas não pentecostais é por que Deus precisa tanto do teu dinheiro? Ou por que Deus precisa tanto que tu tenha uma vida, sacrifícios, sabe? Essa frase do Shatner é na certeira. E aí sim, quando o Shatner tem essa ideia, é no auge dos televangelistas ali nos Estados Unidos, e de novo, falando aqui alguém que é cristão e é religioso, a gente precisa fazer essa meia-culpa, era o auge daqueles Jim Swaggart da vida e daqueles tele-religiosos, e eu acho que a crítica do Kirk nesse por que, que Deus precisa de uma nave estelar vai ao centro do que a crítica quer fazer, acho brilhante mesmo. Claro, o filme tem defeitos, não vou aqui fingir que o filme é a coisa mais sensacional do mundo, mas tem uma outra cena no filme que para mim é a grande cena do filme, e talvez a grande cena de todos os filmes de jornada, é que o Cyborg lá supostamente vai tirar a dor do Kirk, do Spock, do McCoy. Então ele fala pro McCoy, mostra a cena do McCoy na morte do pai dele, a cena do Spock sendo rejeitado. E a religião usa muito disso, assim, de curar a dor que a pessoa tem, porque dor é uma coisa constante, e o Kirk apresenta muito esse ponto, de que a dor é constante na vida do ser humano. É lugar comum dizer isso, mas se é lugar comum é porque é verdade. A nossa vida é de vales e Alpes, né? A gente tem momentos que a gente tá legal, tem eventos que a gente não tá. E às vezes a religião, ela vem com essa falsa pretensão de me curar das minhas dores. E aqui, ó, falando que é religioso e tem dores, como todo mundo, não só eu que sou especial. Então nesse sentido, eu acho o filme 5 muito certeiro mesmo, assim. Por isso que ele é tão bom, além das relações do Kirk Spock. Mas como eu sei que só eu acredito nisso, que ele é tão bom. Um dia o mundo enxergará Star Trek 5.
Amém.
Eu enxergo também.
Você falou dessa questão, eu creio.
Você falou dessa questão dos televangelistas, eu acho que isso acabou repercutindo em até outras obras aí da ficção científica e tal. Você vê, por exemplo, isso os X-Men, né? O Striker, em Deus Ama, Homem Mata, é, inclusive, só fazendo parênteses, foi o tema do meu TCC. Eu não cheguei no mestrado ainda. No TCC eu falei do Deus Ama, Homem Mata, que também tem uma referência. Pô, tem muita religião também envolvida. É, o Thiago fez uma pergunta aqui nos comentários, que outras pessoas fizeram uma pergunta bem parecida. É, em relação ao orientador, ele é tracker também ou foi necessária uma dose de persuasão aí, Maria?
Olha, vamos lá. É, não, na verdade, foi um processo, inclusive, muito engraçado, porque eu não me encontrei com nenhum tracker durante o meu processo. Então, foi um... eu acho que meu orientador, assim, muito feliz, ele acreditou muito no meu processo de correlacionar. Do tipo, conheço Star Trek. Ok. Mas por que que você está querendo fazer essa correlação? Eu quero descobrir para onde isso vai. E alguns momentos muito engraçados, assim, de não lidar com o tracker, foi na minha defesa, um dos... das pessoas que estavam me avaliando pegou e falou assim... eu não entendi uma coisa. Por que eu achei esse Spock, já que ele é vulcano, por que que ele é tão humano? Não entendi isso. Aí eu respirei e falei, porque ele é meio humano. Então, assim, não tem como ele ser 100% vulcano, porque, inclusive, esse é o grande cerne do Spock. Ele vive eternamente em conflito entre ser vulcano e ser humano. Então, o seu questionamento é exatamente isso. Ele não é 100% vulcano, porque ele não é 100% vulcano.
Eu diria o Kirk, né? Das almas que eu conhecia, a mais humana.
Pois é, exatamente. Então, esse... Eu fui muito, muito sortuda de terem comprado a minha ideia meio às cegas, né? Então, não tive complicações, mas eu tive momentos engraçados, com certeza, assim, como tracker.
Você estava falando da questão dos vulcanos, o Murilo trouxe a questão da Rubra. Eu acho que também toda a mitologia dos vulcanos e como o próprio Spock lida com isso, acho que também tem elementos religiosos, né? Ele,
com certeza,
ele tem um sentimento de que ele precisa... cumprir ou ser uma pessoa que ele não é de fato, né, mas ele precisa fazer esse sacrifício para alcançar uma aceitação, que no ethos da religião seria o paraíso, seria a aceitação por Deus. Né? Você chegou a abordar isso também na tese, Marília, correlacionando?
Infelizmente, na primeira temporada a gente não se depara para o momento que eu acho que seria o grande gancho para isso, que era falar sobre o Ponfá do Spock.
Então,
eu não peguei. Isso aí doeu meu coração. Porque ele está ali depois da primeira temporada. Então, eu até falava isso para o meu orientador. Falei, por favor, vamos um pouquinho mais para frente, porque tem episódios que a gente consegue puxar. Então, eu não consegui fazer esse mergulho específico porque eu não tinha... Eu tinha que trabalhar dentro dali do meu material. Mas, sem sombra de dúvidas, meu orientador até fala isso. Ele falou para mim assim, Marília, isso aí pode ser o trabalho da sua vida. Eu achei isso muito engraçado, porque ele disse assim, não precisa nem ser dentro da universidade, mas agora vai escrevendo. Pega o seu conhecimento e vá escrevendo sobre isso, vá analisando, reproduza e vá fazendo. E é, assim, o meu provável desejo, é ir mergulhando daí para frente. Não necessariamente como para a academia, mas para o meu coração, né, de contribuir com esse processo. O Spock, ele tem essa vertente que é muito sobre a vivência religiosa. Ele é até mais sobre a vivência, muito mais sobre a vivência religiosa do que sobre um processo da religião em si. que é o dilema do que me é posto e o que eu sinto. Ele vive muito esse conflito, que é muito da vivência do homos religios, né? Que é um termo que a gente usa, que é a pessoa que está ali sobre a égide da religião. E ele tem... Me perguntaram, eu não vou me lembrar quem foi, alguém sentando para conversar comigo, inclusive, que tinha algum conhecimento sobre Star Trek, me falou assim, você não acha Spock positivista? E eu falei, sim, mas Spock é positivista. Só que a gente, às vezes, embarreira um pouquinho nesse conceito positivista, porque eu assim, na minha visão como pesquisadora, eu ainda acho ele os vulcanos bem ritualistas, sabe? Vestidão, fogo, vulcão. Então, eu ainda acho que...
Religião sem Deus, né?
Exato. Então, mas tem um pouco dessa coisa da mãe ciência, né? Que é o que o positivismo acredita. Eu usei essa referência um pouquinho mais para frente. Eu fiz essa correlação em Semente do Espaço, né? Sobre essa imagem do positivismo com o Khan. Mas, enfim, vamos esperar. Cenas dos próximos capítulos.
Queria justamente entrar nesse episódio, só antes de trazer alguns comentários aqui. O César Vasconcelos perguntou onde é que ele encontra a tese. Já está disponível ou ainda não?
Ainda não. Porque eu acho que quem já talvez viveu por esse processo de dissertação, a gente tem uma partezinha burocrática de assinar... com algumas coisas entre os professores, impressão, ajuste ortográfico, mas ainda não está. Mas muito em breve, eu imagino que dentro do site da Universidade Federal de Sergipe, que foi aonde eu realizei meu mestrado, eles vão disponibilizar, até porque eles realmente colocam todas as dissertações lá disponíveis. Vai ser uma honra... poder compartilhar o link para vocês assistirem ou lerem na íntegra.
O escritório do Pensamento mandou aqui, ó, defendo que o Trek Brasil publique a tese como livro, em parceria com a Marília. Nós daqui da produtora daremos a diagramação como cortesia. Pô, a galera tá mais animada.
Rapaz,
aqui
do que isso?
Olha aí, muito bem. Tudo depende da Marília e do nosso grande...
Deixa eu fazer meu momento, Tiete.
O nosso Deus maior salvador, depende dele.
Deixa eu fazer meu momento, Tiete, assim, de que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, porque eu falei isso até com o Gustavo, o livro, o almanac que o Nogueira e a Alexandria fizeram foi meu livro de cabeceira durante a minha dissertação. Então, eu faço referência ao Trek Brasilis, inclusive, na minha tese, porque, para mim, foi... É o que eu digo, é o mais perto do Star Trek que a gente consegue, assim, de forma muito acadêmica, inclusive. Tem muito conteúdo, então eu absorvi muito. Então, assim, esse convite, para mim, me arrepia do fundo do meu coração, porque eu me baseei muito, né, no conteúdo que era feito. E nessa contribuição me senti, assim, participante. Falei, olha, tem uma seguidora aqui que fez uma tese, vamos nos juntar para fazer isso.
Pô, acho que essa é a maravilha do conhecimento, né? Acho que o Salvador e a Suzana, eles colocaram uma sementinha ali do que seria a religião Star Trek, você foi lá e decidiu puxar e explorar e ir a fundo. E aqui você está aqui de novo trazendo isso e algo que vai retroalimentando.
É uma indicação, inclusive, para quem se interessar no tema, não é meu, obviamente, mas uma das referências que eu tive é o Michael Didra. É um estudioso em que ele fala exatamente sobre isso. Ele faz uma análise de como Star Trek, o fenômeno Star Trek, é um processo religioso. De que a gente lê livros, a gente assiste, a gente... quase que idolatra alguns personagens. Então, não deixa de ser um processo religioso. A gente veste a roupa para conversar, sabe? A gente sabe a abertura da série clássica de cabeça. E é um processo muito de religião isso.
Com certeza. Você falou aqui de Salvador, ele, com a conta do TB, colocou aqui uma perguntinha para você, antes da gente entrar aí no Space Seeds, né, e no Missão Misericórdia também, que estão aqui na lista. Ele perguntou, o trabalho mudou a sua forma de encarar Star Trek? Chegou a surpreender algumas descobertas que você fez, ou bateu medo da tese acabar não parando em pé? Como é que foi esse processo?
Caramba, vamos lá. Minha ideia lá no iniciozão era fazer um estudo com perfis. Ou seja, eu iria pegar características que se repetiam em personagens. Por exemplo, eu ia fazer uma correlação que é óbvia entre os romulanos e os vulcanos, e eu iria criar aquele perfil. Então, eu iria pegar, por exemplo, como era o comportamento de desses personagens, iria fazer um perfil. Só que caiu completamente por terra. Eu não... Foi-se. E, de alguma forma, o que mudou a minha perspectiva de... em relação a Star Trek, foi até uma coisa bem técnica, como em cinema, né? A minha dissertação, ela foi dentro do programa de cinema. Então, eu tive um olhar sobre o estudo do roteiro. O quanto existe uma preocupação no que é dito e que aquilo fecha. E aquilo fecha com uma mensagem. É muito raro você ver um episódio que você não vai ter pauta para muito além do que ali está mostrando. Então, eu já amava Star Trek porque é espaço, é futuro, paz, eu amava isso. Mas nesse meu mergulho, eu tive mais o caráter humanista de Star Trek. Ele me puxou muito mais para o que Star Trek está querendo mandar de mensagem. Meu pai falou um negócio muito engraçado, e que eu adoro, e que eu absorvi, que é assim. Meu pai diz assim, eu acho que Deus fez Star Trek e botou as pessoas para gostarem de Star Trek, porque no futuro elas vão reencarnar e elas vão ser da Frota Estelar. Nós estamos todos entrando em sincronia.
Hã? Eu quero ser da Frota Estelar.
E aí, assim, de dizer que nós estamos todos sendo preparados, os Trekkers estão sendo preparados para o futuro serem da Frota Estelar. Eu falei, é isso aí. É isso que eu quero acreditar. Que eu sou a antepassada de Uhura. É isso aí que eu tô
vibrando. Muito bom. Mas ó, vamos falar de Space Seed, né? A semente do espaço, porque para mim aqui, dessa seleção dos episódios da primeira temporada, é o que pelo menos me deixa mais curioso, porque você tem a questão da religião ali, mas sob uma perspectiva de eugenia, sobre a perspectiva de mudança do humano natural, uma espécie de aprimoramento que pode ser visto sob uma perspectiva pecaminosa, né? Você tentar alterar a construção de Deus, como ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, algo que também vai ressoar no próprio episódio de Tribunal de Strange New Worlds, né? Que a gente falou aqui na questão da número 1, ela ser iliana e ela tem modificação no corpo, e a própria Frota Estelar, ela não permite isso, ela quase que não permite mais a número 1 continuar na frota por conta disso. Fala um pouquinho dessa questão em Space City, que eu acho que para mim é a mais capciosa, assim.
Engraçado, porque eu tatuei a frase que a... Eita, cadê? A Una fala.
Eu ia tatuar, então até hoje devendo. Tô há um ano devendo, mas ainda vou também.
Me marcou demais, até porque é uma frase que, obviamente, é um dos lemas da frota, mas tem muito a ver com religião, assim, ou pelo menos do que eu tava pensando de... Não, melhor, tem muito a ver com o meu processo dentro do mestrado, de que foi encontrar nas estrelas através das dificuldades do processo. Então, eu me baseei muito nisso, de que, obviamente, escrever às vezes a gente cansa, a gente tá ali, mas eu tava sempre olhando nas estrelas para poder conquistar esse meu espaço, né? Obviamente é um episódio que está muito mergulhado dentro da eugenia. E talvez a correlação mais rápida que a gente vai fazer é com a época da Segunda Guerra e tal, indo mais para uma parte de sociologia e história. Mas eu dei uma mergulhada um pouco maior e fui para o conceito de semideuses, né? O que é o semideus? Ele é aquele ser que ele recebe do divino, ou de nascença, ou por conta de um merecimento ou algo do gênero, habilidades especiais, de diferentes formas. Então, o Khan, ele é um semideus. Independente de qualquer coisa, ele recebeu. E por isso, inclusive, eu fiz a correlação com o positivismo, de que ele recebe dessa deusa ciência todos os aprimoramentos dele, pessoais. Não é porque a gente acaba indo, talvez, por um olhar muito da mitologia grega, da mitologia egípcia, essa imagem do semideus como algo muito sempre do raio positivo, o salvador, o herói. Mas o Joseph Campbell, que é um dos estudiosos que eu falei, ele tem um olhar, inclusive misturado com a psicologia, e ele chama, tem lá um negócio que chama semideus tirano, que é aquele que ele acaba se aproveitando das suas habilidades e do seu poder para poder ser opressor. Ele tem percepção de que ele é poderoso, mas ele usa de forma para oprimir e para governar pessoas que talvez não estejam ainda nesse estado. Eu mergulhei muito nessa pesquisa de ser um semideus, e é muito interessante, né? Porque tem um paradoxo muito, muito interessante, que ao mesmo tempo a gente acaba vendo muita idolatria, né, em mitologias a esse semideus, mas ao mesmo tempo, quando isso vem para o humano, aquilo ali vira um sacrilégio. E mergulha um pouco nessa perspectiva, né? De que como ele é um humano geneticamente modificado, ele acaba virando, e também, obviamente, por causa das consequências que aconteceram durante as guerras eugênicas, né? O tiro saiu pela culatra, a gente acaba demonizando, né, esse semideus, que é o Khan. Esse é um episódio que dá muito, muito mergulho, até porque tem aí a referências durante toda a franquia a esse personagem. Ele vai e volta. Eu acho que, inclusive, Khan é um dos personagens com mais rentáveis, né, do universo de Star Trek. Porque sempre que tem oportunidade, o povo joga os Noonien Sangue aí, a família, para jogo.
Com certeza. Acho que, assim, logicamente, um dos episódios mais icônicos aí da série clássica. E aí tem uma pergunta que veio aqui nos comentários que eu achei bem interessante. E o Kirk derrotando o Khan sinaliza uma reafirmação do humano sobre o divino, né? Pensando sobre esse viés humanista, ou seja, por mais aperfeiçoado que seja esse super-humano. Porque, pelo que eu saiba, o Khan ele tem um aperfeiçoamento. Ele tem inteligência também? Ele tem.
Sim,
ele fala que ele é totalmente superior.
Mas mesmo assim, ele. Assim, o conhecimento que o Kirk tem, dá para dizer que é maior do que o Khan. O Kirk viveu o século 23 e o Khan estava congelado, né? Ele tem experiência do século 20, 21, enfim. Como que entra essa questão? O Kirk é realmente essa reafirmação do humano, é onde Star Trek fala, não, nós somos humanistas, nós vamos colocar, controlar esse humano e colocar a figura humana realmente no poder, digamos assim.
Sem dúvida. E eu acho que também tem uma coisa sobre... O Khan, ele tem muita habilidade teórica e ele tem habilidade física. Mas o Kirk, ele tem habilidade de vivência. Ele tem o que a gente aqui na Bahia chama de ele tem a manha. Então, isso é uma característica muito do humano, né? Dele saber ser adaptado. Eu acho que uma das grandes... grande plot nesse episódio é você pensar que a evolução ela vem da vivência e não necessariamente do científico, né? Não só do científico. Ele vem da habilidade da vivência. Então, o humano, ele irá evoluir muito além ou junto com a ciência. Então, a vivência humana, ela vem caminhando junto com o aprimoramento, a evolução, ela vem junto com o aprimoramento científico. E essa é a grande... é o grande plot ali, né? Eu gosto muito quando a gente fala que Star Trek é humanista. E eu, recentemente... estava já, né, passado meu período de mergulho mais intenso na tese, eu estava ouvindo sobre os Bahá'ús, se eu não me engano a pronúncia é essa, que é uma religião que ela fala, ela não tem um personagem sagrado específico e, ao mesmo tempo, ela abraça todas as religiões. E eu achei isso tão Star Trek, porque tem um episódio... em que o Kirk está celebrando, ele está sendo o mestre de cerimônia de um casamento. Eu não vou me lembrar agora específico, é uma cena bem, bem rapidinha. Eu acho que é...
O episódio começa aí com um casamento, inclusive o cidadão morre no final, dando spoiler.
Exatamente, mas pronto, perfeito. E é uma referência muito interessante, porque ele fala... alguma frase desse tipo assim, respeitando todas as crenças. Então, eles estão dentro de um espaço que é uma representação do que seria uma capela, um lugar ecumênico, e ele faz essa referência. Ele fala assim, entre todas as crenças, respeitando. E como lá em 66 eles já acreditavam que... eu até acredito que não era sem religião. Era com todas.
É isso que eu queria te perguntar, Marília, porque existe, principalmente no Brasil, uma discussão muito a respeito de laicidade, e laicidade não necessariamente é não ter religião, mas aceitar todos. Há modelos diferentes de laicidade, né? O laicismo francês é um mais restritivo, por exemplo, mas laicidade não é um país onde há ausência de religião, mas sim que há todas, né? Eu estou enganado, mas eu sempre tive esse entendimento.
Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o princípio. E é daí que vem um dos tópicos de humanismo que a gente está aqui. É o respeito à diversidade e a naturalização da diversidade. Eu acho que isso é o mais interessante, de que o diverso ele está ali a todo momento, mas ele não é destacado. Ele já está fazendo parte daquilo ali. Então, sobre o conceito das religiões, eu acho que ele perpassa muito nessa perspectiva de que foi tão absorvido que tudo faz parte. Tudo faz parte. O que aparecer ali, eles estão dizendo, justo, é isso que você, que é a sua crença, está absorvido, beleza, não, vamos seguir aqui.
É a questão da laicidade, né, digamos assim. Acho que a forma como a Frota Estelar trata é você tentar abarcar todos os tipos de crença de uma forma que respeite a individualidade de cada um. Se a gente busca hoje a laicidade sendo um estado de 200 milhões de pessoas, um planeta de 8 bilhões, você imagina a Frota Estelar que deve ter... Veja quantas religiões não são cultuadas por diferentes membros da Frota Estelar, né?
E assim, né, Guz, eu sempre interpretei a federação como um estado laico, não consigo encontrar outra coisa, não consigo ver, apesar, eu vou dar um exemplo aqui e vou puxar para Deep Space Nine. O Cisco, quando tem todo aquele lance de trazer Bajor para a federação, e Bajor é um estado profundamente religioso, nunca se cobrou de Bajor que para Bajor entrar para a federação ela teria que ser... sem religião, sim, é uma condição humana de que não há religiões, ou podemos, uma outra discussão, o Kirk aparentemente não segue essa linha, mas os Bajorianos nunca foi pedido isso. Então, eu sempre encontrei de que a federação em um futuro é um estado laico, mas não necessariamente um estado ateu.
Maravilhosa, maravilhosa pontuação. Fechou.
Eu tava com o microfone mudo, aí eu travei aqui. Vamos falar então do quinto episódio que a gente tem aqui na lista, para a gente também passar um pouquinho, falar um pouquinho de outras séries. Eu sei que o Murilo quer falar de Deep Space Nine, além de Star Trek 5, então não podemos esquecer. Temos também Missão Misericórdia, que aqui também a gente falou muito de elementos bíblicos aqui, Adão e Eva, paraíso e tal. Mas esse episódio também tem muitos elementos kardecistas, né, Maíra?
Bastante. Esse é um episódio, assim, que inclusive eu fiz um mergulho bem, bem interessante nesse quesito do kardecismo, até porque eu consegui achar textos teóricos, vamos dizer, dentro ali da doutrina, né? E dentro do corpus doutrinário do kardecismo. Um dos princípios do kardecismo é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, está lá nos escritos de que a religião ela comprova e ela crê nessa possibilidade de que existem diferentes planetas habitados, a Terra não é o único, e que, inclusive, tudo depende, os moradores que desse, os espíritos, e aqui eu falo espíritos falando de o que a gente fala, né? Os encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que são aqueles que já foram para o mundo do éter, vamos dizer assim, eles estão nesses planetas por conta do seu grau evolutivo. Então, nós estamos aqui porque nós, de alguma forma, estamos passeando dentro de um grau evolutivo igual. Outro morador de um outro planeta, segundo o kardecismo, ele está naquele planeta porque ele tem um grau evolutivo diferente. Inclusive, com o progredir do evolutivo dos seres, a gente vai... Nós iremos brigar, nós como terráqueos, iremos migrar espiritualmente para um novo planeta que tenha essa faixa vibratória diferente. E em Missão Misericórdia, a gente depara com o Kirk indo interferir ali naquele conflito com aquela invasão dos Klingons e se deparam com um planeta pacífico, de que eles não estão quase que se importando com aquela invasão. E lá no final, já no episódio, eles demonstram que, na verdade, inclusive a visualidade deles como humanos, né, é meramente ilustrativa para os Klingon e para os terráqueos, né? Para que eles consigam compreender. No caso do Spock estar ali como representante, né? Dos vulcanos. E então é meramente para a compreensão de seres menos evoluídos. E aí eu fiz essa correlação de que, de alguma forma, o Kirk ele estaria num grau evolutivo de... Que se chama de provas e expiações, minto. Os Klingons estariam em provas e expiações, que seria, tem um aprofundamento evolutivo e científico alto, mas usam disso ainda para fins bélicos. Os terráqueos, que estaria ali representado como Kirk, ele seria o que estaria em um planeta de regeneração, ou seja, o futuro do hoje. Os Klingons eles seriam a representação da vivência humana nos anos 60. E dos anos 60 e até agora, né, obviamente. O Kirk ele seria a projeção do que nos espera, o que espera-se da humanidade no século 23. E os moradores daquele planeta, eles seriam os seres puros, que inclusive são feitos de luz. Ainda tem isso, né? De que assim, eles já se desmaterializaram. E aí eu fiz uma comparação, inclusive, com o chakra coronário. O chakra coronário, ele é lilás. E quando eles se transformam, eles são lilás. E aí o Spock fala assim, eles são feitos de pura energia, puro pensamento. E o chakra coronário, ele é o chakra do pensamento. E aí eu fiz esse comparativo. E ainda abarquei um pensamento que era o da inevitabilidade. Inevitabilidade é tudo caminha para o bem. Porque quando lá no final existe um debate sobre isso, meu Deus, o Kirk fica muito triste, meu Deus do céu, eles estão em um estado evolutivo tão distante do meu. E tanto eu esqueci o nome agora do líder, né, do ancião, que é do Conselho dos Anciões, e tanto o Spock, eles fazem um texto de que dura esse tempo. Em algum momento, aquele planeta ele já teve uma vivência mais bélica, mas eles evoluíram para chegar no estado evolutivo que eles estão agora, mais pacifista. E o Spock fala isso. Calma, o tempo, o seu tempo há de chegar. E, inclusive, está muito correlacionado figuras religiosas com o pacifismo. Então, o Gandhi, ele era uma figura religiosa e também estava muito ligado ao movimento pacifista. O movimento pacifista, inclusive, ele veio de uma comunidade cristã, e aí o nome, inclusive, surgiu dentro de um processo de uma comunidade cristã, o Martin Luther King, e aí vem-se uma lista imensa dessa correlação entre pacifismo e religião.
Pô, muito massa, Marília. E tem uma pergunta aqui que o pessoal está querendo saber, tipo, você trouxe a sua perspectiva fã de Star Trek, né? Como é que você se tornou fã de Star Trek? Mas o pessoal está querendo saber aqui qual que é a tua perspectiva religiosa mesmo. Tipo, isso despertou em você por causa da sua religião também ou foi só Star Trek?
Vamos lá. Eu, de formação, eu sou espírita. Talvez por isso até a minha paixão tenha sido iniciada por Missão Misericórdia, porque talvez tenha me aproximado muito. Mas, apesar desse meu processo formador, eu acho, não se diz que acho justa toda forma de amor, eu acho tão justa toda forma de crença. Então, assim, eu passei minha vida inteira estudando em escola católica. Então, tem um monte de santinho ali do lado da minha cama. Eu tenho a imagem de Durga, que é uma deusa feminina da batalha ali do lado da minha cama. Então, assim, tenho a minha formação base, mas eu me baseio em guias, né, em guias espirituais, vamos dizer assim, de diferentes religiões, sabe? Eu tô de coração aberto. Se aparecer aqui um deus maia do meu lado me dizendo que vai me abençoar e vai me transformar numa semideusa, eu vou beijar os pés dele e vou agradecer e vou dizer que eu sempre acreditei nele.
Muito bom, muito bom. Ó, vamos então passar e sair um pouquinho da série clássica. Lógico que, enfim, falamos dos filmes, falamos do filme 5, que tem esse elemento da religião muito forte. Acho que o filme 3, naturalmente, né? A gente tem a ressurreição de Spock através do projeto Gênesis, né? Acho que não poderia estar mais conectado com a questão da religião, e nesse caso, o cristianismo. Mas vamos entrar nos dois sinais, Murilo. A gente tem a história dos profetas, o que você quer falar, por favor, vai. Esse é o momento.
Né? Esse é o momento.
Tem um relato pessoal para fazer sobre isso em Deep Space Nine, porque quando eu assisti a primeira vez, eu tinha lá uns 10, 11 anos, cabeça bem pequena, mas era bem quando eu tive um processo assim de entendimento religioso assim mais forte, que é quando a gente tem, acho que a gente é muito novo ainda, mas a gente tem a mínima cabeça assim para discernir, tomar decisões e tal. E eu lembro de eu fazer um arco muito parecido com o do Cisco. Não, óbvio, da mesma relação, eu não acredito nos profetas como entidade religiosa, não. Eu fiz um arco muito parecido, assim, de no começo, são os alienígenas do espaço, essa gente realmente é uma gente doida. E eu fui junto, quase junto com o Cisco, assim, sabe, ficando mais religioso e me abraçando nisso, de que o Cisco tem esse arco, né? No começo, ele, se a gente é tudo louca, se a gente perdeu o juízo. E no final, ele se assumindo, né? Como emissário dos profetas e dizendo que eu gosto muito, se eu não me engano, só os Niners vão me matar. Eu sou Niner, mas posso errar o episódio. Eu acho que é em Favor the Bold, que é o anterior ao Sacrifice of Angels, que ele fala, né? Que ele fala para o Almirante Ross que quando ele ia se aposentar, o lugar que ele vai ir é Bajor, né? Porque ele se encontrou ali, depois de toda a relação, ele faz casamentos como emissário dos profetas, ele abençoa as crianças e tal, e de que ele faz todo aquele arco, e o meu arco religioso foi muito similar, muito parecido e muito junto com o do Cisco, assim. Mas eu acho muito bonito, assim, tudo que Deep Space Nine, e de fato, assim, bem deslocado, eu acho, do que da ideia geral de Star Trek sobre religião. Deep Space Nine é bem deslocado, porque ele faz todo um arco, assim, óbvio, a minha perspectiva é muito parecido com o cristianismo, assim, de que eles estão aguardando, se os cristãos aguardam, alguns deles, a volta de Jesus, eles ficam aguardando a vinda do emissário e depois a ascensão do emissário. Então ele tem um arco que vai lá, né, desde Emissary até What Left Behind, de quando ele ascende aos profetas e acaba virando um deles, né, muito parecido com o arco de Jesus ali, que era humano, e depois de ressuscitado ele ascende ali, né, no final dos evangelhos, ele ascende aos céus. Então tem, né, Marília, é muito parecido, assim, o arco do Cisco com o arco de Jesus, né?
Perfeito, acho que você fez uma comparação maravilhosa. É, a gente, fazendo um salto, a gente também vê muitas imagens, assim, em Discovery. Eu tava fazendo um desses, eu acho que é agora nessa última temporada que eles falam sobre os primeiros, né? Eles estão nessa pesquisa, e aquilo é super religião. Aquilo é super religião, sabe? De você ir atrás desse...
É New Eden, o episódio?
Oi?
Tá falando, é New Eden? Que é o segundo da segunda temporada de Discovery, não?
Eu acho que é. Eu agora não
os tô... vitrais. Eles até veem o anjo vermelho nos vitrais.
E aí, exatamente. E aí, é incrível, assim. Eu acho que ao longo do processo, quanto mais eu vou conversando com outras pessoas e vou mergulhando no universo de Star Trek, eu vou percebendo o quanto cabe-se essa correlação. Eu acho que, no caso de Deep Space Nine, é até mais explícito, né? Ou talvez, assim, a correlação é mais explícita. E talvez venha, inclusive, muito combinado com o processo em que a sociedade da época estava vivenciando. Eu não sei se Murilo concorda muito com isso, de que esse processo também da ascensão dos protestantes, ele tem uma visão muito, muito parecida com essa sua jornada, inclusive pessoal, que você foi acompanhando junto com Deep Space Nine. É bem, bem massa.
É muito interessante, e muito interessante que uma série de Star Trek tenha feito esse caminho, né, do Cisco de um não religioso para um religioso, assim. A minha interpretação é, assim, no final ele tá completamente entregue a toda a relação dos profetas e tal. É muito interessante que Star Trek tenha feito isso, assim. Star Trek em várias coisas se difere daquela ideia ronenberiana. Eu acho que nesse aspecto religioso talvez seja a mais forte coisa, que a gente vê um humano se convertendo, aquele que, teoricamente, o que não tem religião e tal, e a gente vê esse arco muito atentamente nos episódios. E é engraçado, ele, além de se tornar um religioso, ele se torna uma figura religiosa para aquele povo, né? E voltando ao que eu falei, a Federação nunca exigiu dos bajorianos que os bajorianos parassem as religiões. Então tem toda a questão dos orbes, né? De que os orbes trazem as revelações divinas, assim, como é, e os textos sagrados, as profecias, como a gente tem nas profecias, como a Marília falou, nas religiões abraâmicas, né? Ou as profecias de Daniel, as profecias que vão vindo todas, as profecias messiânicas, por exemplo, no Velho Testamento, que vão prevendo a vinda de Jesus, muito similar com as previsões da vinda do emissário. Então, eu vejo muito, assim, relações, Marília, dos textos de Isaías ali na Bíblia, com alguns dos textos sobre a vinda do emissário, de que ele vai ascender. Eu acho muito, muito parecido, assim. Acho que sempre a minha vontade é perguntar para o Aira Bersa, ele, velho, tu leu Daniel e Isaías ou foi coincidência?
Ah, eu acho, eu sou do time que acha que a galera deu uma estudadinha, porque não é possível.
E até o linguajar é muito parecido com os textos, uhum, né, de Isaías e de Daniel, é impressionante, né? Porque o Cisco é o Messias, né? É o Messias do povo judeu, do povo bajoriano.
É, tá vendo? É. Até o ato falho. É, tá. Um negócio bem, bem interessante foi que, dentro dos meus objetivos lá, eu tinha em encontrar novas religiões. E que no final eu acabei dizendo que eu não tinha encontrado. Eu assumi isso porque eu acho que talvez é um produto audiovisual produzido por humanos. E a gente está sob influência das coisas que a gente vivencia e do que a gente lê e do que a gente encontra. Então, eu posso até abrir essa perspectiva aqui para vocês discordarem de mim, mas assim, eu disse que eu não tinha encontrado novas religiões porque eu consegui fazer correlações. Eu, por mínimas que fossem, eu disse que não necessariamente isso aqui é algo irrelacionável. Eu consigo fazer uma correlação minimamente sobre uma influência. Existe uma influência sobre um processo que uma determinada religião ou algumas religiões seguem. Então, eu coloquei isso lá. Eu falei, olha, não foram encontradas novas religiões, mas foram encontradas diferentes cruzamentos entre diferentes crenças e diferentes religiões.
Pô, muito legal, gente. Acho que esse papo aqui é muito bom quando... Você pode só ficar calado, ouvir e absorver conhecimento. Foi o que eu fiz muito tempo dessa live. Acho que foi muito legal trazer esse panorama das religiões. Claro que a gente aqui falou só de um cantinho ali, né? Falou de sair quase, falou um pouco do Silvio, de assinar, mas a gente só pincelou. Para quem quiser ler mais ou mergulhar mais, vai ter que realmente ler aí a tese da Maria. Quando sair, né, Murilo?
Só deixa eu fazer mais uma pergunta para a Marília, ver se ela concorda com uma coisa comigo em relação aos profetas. Eu acho a toda a leitura de DS9 sobre a religião bajoriana assim, um panorama completo sobre a religião humana. Assim, se ela apresenta, diferente de algum modo, com a religião como uma coisa bacana, faz bem para o Cisco, faz bem para a Kira, o Cisco se converte, aquilo todo... Ela mostra também, às vezes, nos casos, por exemplo, da Kaiwin, o lado dark, de como as pessoas podem usar a religião como manipulação e tal, e de que como as pessoas podem usar os textos sagrados sobre a ótica daquela religião, e sagrados, óbvio, sobre a ótica daquela religião, como a fazer a interpretação dela. É uma coisa que eu sempre falo. O texto não tem culpa se a pessoa lê outra coisa. E ela, a Kaiwin usa de todos, ela consegue usar de todos os textos ali da finaleira ali com o Ducati para interpretar o que ela quer sobre a relação de Bajori, do domínio e dos Power Wraiths e tal. Então, de que do perigo também, né, Marília, que existe dessa religião, de que a interpretação de um texto tão antigo, e vale para os bajorianos, vale para o cristianismo, vale para o islamismo, vale para qualquer encarnação de religião, de que a interpretação ela é vasta e de que há diversidade nela para o bem e para o mal, né?
Uhum, perfeito. Eu não vou me lembrar agora o nome do estudioso especificamente, mas ele fala que a gente tem que partir, inclusive, da análise do fenômeno, né, religioso a partir do praticante. Então, para os dois lados, tanto para os desdobramentos positivos quanto para os negativos. A experiência religiosa ela vai ser muito pessoal. As coisas vão estar ali escritas, os rituais estão ali postos, os símbolos estão ali criados, né? E desenvolvidos, mas é o praticante que vai fazer essa transformação, de como ele vai manipular aquilo de alguma forma. Então, eu acho que esse mergulho que Deep Space Nine faz é exatamente isso. É assim, ok, existe um poder transformador sobre a crença, né, do que você crê. Mas como você vai transformar isso? E aí a série ela teve uma felicidade muito grande de mostrar os dois lados da moeda. Do que você... Eu tinha um ex-sogro que falava exatamente isso. Ele dizia assim, falava da Bíblia, né? Ele era evangélico e ele falava assim, ó, da Bíblia você pode tirar os anjos e os demônios com a mesma frase. E parte desse mesmo princípio, é a interpretação. E a gente vive muito, hoje na contemporaneidade, essa interpretação muito boa, maravilhosa, de que tem pessoas que conseguem transformar os textos sagrados e as crenças em coisas fantásticas, transformadoras, e transformam aquelas palavras, aquelas mesmas palavras, em caminhos de ódio e de segregação, né? E é muito, muito feliz esse o audiovisual é uma escola, né? Como a gente consegue fazer mergulhos tão profundos com uma série de ficção científica que talvez ninguém fosse fazer esse mergulho tão aprofundado e é tão transformador.
Eu acho também que ela fala sobre, nesse sentido, sobre, e foi na mosca aí nesse lance dos anjos e dos demônios, de que há uma generalização. Por exemplo, a Kai Wynn, ela é tão da religião bajoriana quanto a Kira, mas ela tem oceanos diferentes. Que é tão episódio que não é nem com a Kai Wynn, assim. Eu lembro que tem um episódio que é o não é o Chakara, é o puta, me fugiu o nome do namorado da Kira lá, o Vedic Barrel. Ele tá dando uma dissertação, uma pregação sobre o texto bajoriano lá, e a Kira fala que discorda da interpretação dele, que ela não concorda com a pregação dele. Então, assim, mais isso, assim, são da mesma religião, mas há tantas vertentes. Eu sempre digo uma coisa, por exemplo, trazendo o contemporâneo, que evangélico no Brasil não quer dizer mais nada, porque vai do Edir Macedo ao Ed Renekivitz, sabe? Então, há tanta diversidade de religiões e de conceitos intra-religiões, que a coisa é muito diversa mesmo. Se até na religião bajoriana é assim.
Genial.
Com certeza. Isso aí, gente. Ó, vamos chegando ao fim do papo. Galera aqui nos comentários está elogiando muito aqui, galera. Ó, a Lúcia disse aqui, ó, excelente live. Marília é sensacional. Lívia também, maravilhosa live. O Escritório do Pensamento aqui também. Parabéns, Trek Brasilis. O César aqui colocou, para um historiador que passou o dia dando aula na universidade, chegar em casa e encontrar um bate-papo deste nível, é uma massagem na aula. Olha só.
Espero um dia sermos coleguinhas. Eu também tô querendo passar a palavra, aproveitando, para futuros alunos, com fé.
Muito bom. O Coedibando falou, essa live está subvisualizada, é para ter mais de 1000 pessoas aqui. Ricardo falou, sou historiador também, concordo plenamente com você, altíssimo nível. A Cíntia falou, parabéns, fiz várias reflexões, show de bola. Bom, galera, acho que é isso, né? Acabamos, assim, lógico que de uma forma resumida aqui, a gente conseguiu condensar um pouco do que Star Trek traz de perspectivas religiosas, como isso se relaciona com o mundo que a gente tem hoje, com o mundo que a gente pode se tornar, que a gente almeja se tornar. E a mensagem de Star Trek acho que é muito poderosa, independente da religião que cada um cultua. Eu acho que a mensagem é justamente da coexistência, né, do respeito mútuo. É o que Star Trek tenta trazer. Acho que uma lição muito importante para nós também como humanidade, tentarmos sermos menos divisivos, né, e mais abertos ao diferente, né? Já diria Gene Roddenberry que a humanidade vai realmente alcançar as estrelas quando ela não só respeitar o diferente, como ter um certo prazer em conhecer o diferente, né? Então, acho que a religião é um dos muito... A gente fala muito aqui da questão de raça, gênero, mas a questão da religião também é muito importante, que também diz muito sobre as pessoas e também é muito especial para cada um que cultua a sua religião. Então, assim, quando a tese de Marília estiver disponível, fazemos questão de avisar todo o público do Tech Brasil. Não sei se ela vai querer, se ela pode publicar algum trecho no nosso site, mas já fica aí o.
Vou conversar com o meu orientador.
Para a gente fazer. Pois é, tem como.
Eu tenho artigos derivados, e aí eu acho que os artigos derivados eu posso Sim, compartilhar não tem problema, não. Pô, de minha autoria, não perpassa por isso, eu posso compartilhar.
Pô, que legal. Vamos, então, combinar para a gente publicar lá em techbrasilis.org. Você aí que está assistindo, você pode aproveitar também esse momento, se você ainda, e aqui ó, já vou avisando, em momento jabá, se você ainda não garantiu o novo livro da coleção Tech Brasilis, vou até colocar aqui na tela a produção, ó, olha que bonito, falando sobre os filmes clássicos de Jornada nas Estrelas, corra agora, porque está acabando, a pré-venda vai até somente o dia 10 de outubro, então se você quer garantir o preço de pré-venda, corre lá em techbrasilis.org/colecal, né, coleção sem acentos e sem cedilha, para garantir o seu, porque depois entra na venda normal, o preço aumenta. Enfim, galera, vamos aí contribuir também, não só com a coleção Tech Brasilis, mas isso também é contribuir com o Tech Brasilis, o conhecimento sobre Star Trek no Brasil. Quem sabe a gente não lança aí uma edição do livro da coleção com a tese da Marília. E vamos ver direitinho aí. Deus Salvador está com você aí também para decidir.
Muito obrigada.
Marília, obrigado demais, viu, pela sua participação. Adorei.
Eu que sou. Eu acho que toda boa produção é feita para ser passada adiante. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de compartilhar esse meu percurso aí de 2 anos. É por isso mesmo que eu fiz, né? Para a comunidade tracker e para os futuros trackers. Não vou nem falar não tracker. Para os futuros trackers.
Chega para todo mundo em algum momento, né? Não tem, não tem como evitar. Valeu, Murilinho. Valeu pela sua participação também, todos os insights aí. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou a live até agora, que participou, que comentou aqui no nosso chat, tanto no YouTube quanto na Twitch, que a gente também está fazendo hoje pela primeira vez. Essa conversa aqui fica salva no nosso YouTube para você conferir. E a gente se vê no próximo TBL, viu? Próxima semana, né, Murilo? Vem tier list, Murilo?
Vem tier list. Sem a minha presença, estarei em deslocação para fins de Paul McCartney.
Ah, é verdade, mas vamos dar jeito aqui de fazer a nossa live, até porque, gente, outubro tá chegando o Lower Decks também. Então você vai ver que já a gente retoma aí os episódios falando, os episódios do TB ao vivo, falando dos episódios inéditos de Star Trek que vão sair.
Com essa figura bonita aqui apresentando os episódios.
Murilo Vogel, que homem, a lenda. Bom, galera, é isso, vamos ficando por aqui, até o próximo TV ao vivo, vida longa e próspera, tchau!
No man has gone before.